Aos amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos no ar falando aqui direto de Guaxupé, em Minas Gerais, onde acontece a FEMAGRE, a feira de café da Coxupé, promovida pela Coxupé. Mas além de café, a gente também trata de outros temas, como por exemplo, mercado do boi. E a análise de hoje vai ser feita pela Marina Zaia, ela é da Scott Consultoria e já está conosco por telefone. Seja bem-vinda, viu, Marina? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana encerrando, com que cara, o que aconteceu ao longo da semana, o que dá para a gente dizer aí em relação ao comportamento dos preços da arroba, Marina?
Certo. Bom, olá, Alexandre, olá a todos. É um prazer para a gente estar aqui com vocês hoje. O mercado do boi gordo, falando assim, um resumo da semana e todas as práticas que a gente monitora aqui na Scott Consultoria, a gente tem visto um mercado mais firme, né? O mercado trabalhando em alta, falando um pouco mais, alongando um pouco mais essa análise, falando da quinzena aí, a gente viu que praticamente todas as praças trabalharam com valorização nos preços da arroba, só destacando que a gente teve o oeste da Bahia com uma leve queda de 0,5% nesse começo de fevereiro, e Santa Catarina, que também trabalhou estabilizado, e Alagoas, que os preços também trabalharam estabilizados, mas no restante das praças a gente teve altas significativas, Alexandre, e chamando atenção para algumas regiões, como por exemplo, Redenção, no Pará, o preço do boi subiu 10,6% desde o começo do mês. A gente tem também, por exemplo, o norte de Tocantins, que subiu 11,8%. Mesmo aqui em São Paulo, a gente tem uma alta de 5,5%, que significa quase R$11 a mais por arroba nessa primeira quinzena de fevereiro. Então, a gente vê que o mercado tem enfrentado essa trajetória de altas, né? Está com um quadro mais positivo de preços para arroba, Alexander. E o vetor que tem possibilitado essas altas é justamente a oferta menor de animais disponíveis para abate. Então, como a gente estava conversando, a gente tem um quadro de chuvas boas, né, em bons volumes em grande parte do país, então as pastagens de melhores qualidades, com uma capacidade de suporte bem considerável, então esses custos de retenção para o produtor, eles são baixos, então o produtor aí opta por essa estratégia de segurar o gado à espera de pagamentos um pouco melhores, já que está compensando deixar o gado na pastagem em custos consideravelmente mais baratos. Né,
ô Marina, mas é só o fato de gerenciar a entrada de animais ou temos uma safra com uma oferta menor mesmo de animais, hein?
Certo. Alexandre, falando um pouquinho sobre as fêmeas, por exemplo, a gente tem também uma fase de retenção do ciclo. Então, mesmo sendo sazonal, essa melhora dos pastos e o produtor está segurando o gado terminado, a gente tem um cenário um pouco mais amplo, né, olhando para o lado um pouco mais macro, de menor oferta de fêmeas e deve se estender também ao longo do ano em função dos preços mais atrativos do bezerro. Em uma comparação anual, aí a gente tem o preço do bezerro em São Paulo, por exemplo, 30% mais elevado em relação ao ano passado. Então, frente a essas valorizações, né, dessa categoria, o produtor opta por manter a fêmea no rebanho, trabalhar a reprodução dela, tirar um bezerro dela em vez de mandá-la para o frigorífico, né? Então, em um quadro um pouco mais amplo, assim, mais macro, a gente vê também essa retenção de fêmeas influenciando a oferta total de gado para abate.
E nessa época do ano, a participação das fêmeas é tradicionalmente importante, Marina?
É mais importante para o final de março, uma parte também em maio, né, Alexander, por causa da fase de descarte após a estação de monta. Então, isso vai ficar um pouco mais expressiva, essa participação das fêmeas tende a ficar um pouco mais expressiva nesses meses em especial, a depender de como que a fazenda lidou com a estação de monta, que normalmente começa ali em novembro, né, novembro, dezembro, janeiro, então dependendo de quando foi esse início, a gente vai ter um descarte aí ao longo desses meses, março, abril, maio, então aí que
Mas
a gente
já
tem
dá pra,
um pouquinho
já
mais...
Já dá para perceber que a participação de fêmeas até agora tem sido menor, então, nas escalas.
Isso, até agora tem sido menor, deve continuar menor agora em 2020, e mesmo nessa fase de descarte, né, da pós-estação de monta, que a gente deve ter agora nesses meses que eu citei, apesar de ser essa fase de descarte, a gente também deve ter uma oferta mais regulada em relação a outros anos.
Muito bem. Bom, qual a referência de preços que vocês trabalham aí na Scott para arroba agora? Em São Paulo, principalmente, né?
Certo. Bom, Sidney, em São Paulo a gente teve uma alta ontem de R$ 3,00. Então, o boi nosso aqui na Scott ele foi para R$ 200,00 à vista. Lembrando que ainda existem ofertas de compra acima dessa referência. Então, a gente tem, por exemplo, até R$ 3,00, R$ 4,00, R$ 5,00 acima desse valor. Só que como são negócios mais pontuais, um pouco mais personalizados, assim, né, de negociação para negociação, esses valores não têm um volume grande ainda de negociação, então não tem corpo para ficar referência aqui para o nosso preço. Então a gente tem hoje à vista um boi de R$ 200 já livre de fundo rural.
Mas nesse patamar, os frigoríficos estão conseguindo aumentar as escalas, Marina?
Eles estão com dificuldade para alongar a escala, Sidney. A gente tem frigorífico, uma média aí de 3 a 4 dias de escala, mas tem alguns frigoríficos trabalhando com uma escala ainda um pouco mais apertada para o início da semana que vem. Então não tem, mais ou menos também o frigorífico com 2 dias de escala, a gente tem alguns casos nessas quantidades. Então mostra que realmente tem sido um pouco mais difícil comprar gado nesse começo de fevereiro.
Bom, até agora a gente falou de oferta só, né, Marina? Mas a gente sabe que semana que vem é aquela semana pré-carnaval, enfim, que é uma época que tradicionalmente tem uma demanda maior por carne. Como é que está o mercado, hein? O que você está vendo aí em relação a preços, preço no atacado, a preparação para atender essa possível demanda de carnaval? Tem expectativa boa?
Certo. As expectativas são boas, sim, Alexandre, desculpa. Como a gente tem no carnaval também um período de menor negociação, né, os pecuaristas eles afastam um pouco dos negócios, eles têm menor disposição para negociar gado nessa época, que é uma época mais de folia, de festas. Enfim, os frigoríficos já começam a provisionar essa compra de gado agora, né, por agora, para não ficar tão dependente de fornecimento nessa época do ano. Então, para o ano que vem, para a semana que vem, a gente deve ter um mercado ainda firme, né? A procura de gado para atender essa demanda de carnaval. E, por outro lado, como a gente tem um varejo também, trabalhando com estoques um pouco mais limitados, é possível que a demanda nesse elo também seja firme, o que possibilita pagamentos ao menos sustentados para arroba para essa época do ano. A gente viu uma queda de 1% nos preços da carne no atacado com osso essa semana. Só que vale lembrar também que na semana anterior subiu próximo de 11%. Então, a gente teve um repique nessa semana para ajustar um pouco mais essa oferta à demanda. Só que na carne no atacado também, só que na carne desossada, a gente já está na segunda semana de alta consecutiva, aí com 3% de aumento nos preços, na média de todos os cortes que a gente pesquisa aqui na Scott. Então, um cenário de preços firmes para carne com osso. Mas como a gente mencionou, esse quadro está principalmente apoiado na oferta baixa de animais do que na demanda atual. Só que como em curto prazo aí para o carnaval a gente...
Alô? Oi, Marina?
Sander.
Oi? Tá me ouvindo?
Alô?
Oi, agora sim, Marina. Teve uma interrupçãozinha aí. Você estava falando da possibilidade de incremento da demanda no carnaval, né? Oi, Marina?
Alexander?
Te ouço, tá me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Ok. A gente teve uma interrupçãozinha, mas você estava falando justamente dessa possibilidade da melhora da demanda para o carnaval, né?
Exato, exato.
Muito
isso
bem.
Mesmo que eu tava...
Então, a gente tem essa possibilidade de melhora da demanda, mas a gente tem um mercado preparado para essa demanda, Marina?
Então, Alexandre, como a gente está com uma oferta mais retraída de gado, a gente acredita em compras firmes também agora, nessa próxima semana, para atender essa demanda de carnaval. Então, eu não sei se chegou a ligação por aí, mas eu estava mencionando que até na carne sem osso, a gente vem já em 2 semanas de aumento de preços.
3%, né?
Isso, exato.
Muito bem. Ô, Marina, e a demanda de exportação, ela está interferindo no preço, na formação?
Alexandre, quanto à demanda da exportação, a gente teve uma retração. A gente teve aí negociação de preço, algumas questões logísticas relacionadas ao desembarque dos produtos na China. Então, teve uma queda no volume exportado em janeiro. O Brasil exportou 117 mil toneladas. É uma queda de 21,3% em relação ao embarcado em dezembro de 2019. Então, a gente teve essa retração no mercado internacional da carne. Só que vale destacar também que agora em janeiro, agora em fevereiro, nessa primeira semana, né, os dados divulgados já mostram um aumento na exportação. O volume diário subiu quase 27% em relação ao volume diário exportado em janeiro. Então, isso mostra que a exportação começou a ganhar um certo fôlego agora em fevereiro. Mas falar de exportação nesse momento ainda de incertezas quanto às negociações chinesas, né, Alexandre, é um pouco mais complicado, mas no cenário geral, as exportações em 2020 elas devem seguir firmes, ainda com a China enfrentando os problemas da peste suína africana. A gente tem também agora os problemas com a influenza, né, que começou a atingir o país, e como não são questões sanitárias simples de serem resolvidas, não devem retomar a produção chinesa em curto, médio prazos, a China deve continuar sendo um importante importador para a gente aqui em 2020.
Muito bem, vamos acompanhar esse mercado, Marina Zaia.
Exato.
Obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre.
Eu que agradeço, Alexandre. Uma boa tarde para vocês aí, boa tarde para todo mundo.
Obrigado, boa tarde para
Muito.
você. Muito bem, vamos ver os preços, vamos ver lá na B3 como estão as negociações com o boi, mercado futuro do boi, sinalizando uma queda nas negociações. Nesta sexta-feira, fevereiro R$ 198, caindo 0,25%, março R$ 200,50, recuo de 0,59%, e o maio R$ 200 redondinhos ali, caindo 0,74%, isso tudo em comparação com a cotação de ontem. O indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou aí a R$ 195,55, caindo ontem mais de 1%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção. Daqui a pouco tem outras informações direto aqui da FEMAGRE 2020. Continue com a gente.